nós temos como objetivos daqui a 20 anos estarmos ainda atrás de países latino-americanos, como Argentina, como Chile, como Uruguai, provavelmente como a Colômbia, como México também. Nós temos objetivos muito ambiciosos na economia. Queremos ser o país mais terceiro. Não vai dar para ganhar da China e dos Estados Unidos, mas temos a esperança de chegar em terceiro, porque somos uma população grande. Não temos ideia de chegar em terceiro lugar na educação. Em educação, a gente se contenta em ser o 60º, porque hoje somos 88º, quando se considera todos os países do mundo. 56º, quando se considera os 60 que essa entidade OCDE analisa. Nós precisamos radicalizar nos nossos objetivos. Nós não podemos ficar com objetivos pequenos em matéria de educação. O objetivo tem que ser o salário do professor ser pelo menos R$ 9.000 por mês. Acabar com a estabilidade plena para que o professor que não trabalha, não é preparado, não se dedica, não continua no cargo. Tem uma formação do professor de 4 anos, mais 2 de residência, para ver se além de saber a matéria, ele é bom, vocacionado para o magistério. Nós temos que ter todas as nossas escolas em prédios bonitos, confortáveis. Por que é que só banco tem edifícios bonitos? Por que é que os shoppings têm edifícios bonitos? Por que é que até o Correio tem seus edifícios bonitos em qualquer lugar do país, pequenininho que seja? E as escolas são tão feias, tão ruins, que nossas crianças estão ali como se estivessem condenadas e não estudando. O senador Magno trabalha muito isso, o problema das prisões. A escola hoje, senador Magno, é pior do que muitas prisões do Brasil. E olhe que as prisões brasileiras são ruins. São masmorras. Nossa escola não está longe disso. Só que as portas abertas. Que é o que não devia ter, porque as crianças podem sair e ir embora. As crianças deviam ter uma escola tão boa, tão bonita, tão agradável, que elas não quisessem sair. E aí tem que ter também o equipamento. Eu sempre disse, senador, e agora eu aperfeiçoei a partir do encontro de ontem, que um professor bom é cabeça, coração e bolso. Bolso bem remunerado, coração bem motivado e cabeça bem formada. Esqueci mais um órgão. Professor, na verdade, é cabeça bem formada, coração bem motivado, bolso bem remunerado e as mãos com o computador, com equipamentos de informática, com televisão à disposição, com software do mais moderno tipo. Isso seria ambição. A ambição de que daqui a 20 anos estaremos próximo dos melhores. Aí isso a gente não tem. Não vê presidente, governador, prefeito colocando objetivo ambicioso. A gente vê comemorando as pequenas coisas. O prefeito do Rio de Janeiro, com todo o meu respeito, ele disse que se orgulha das escolas de lá. Desculpe eu dizer, mas não dá para se orgulhar de nenhuma escola de cidade brasileira. A gente pode se orgulhar de uma unidade. Tem cidade que tem 1, 2, 3 escolas boas, mas todas, nenhuma cidade do Brasil permite orgulhar-se das escolas dela. Nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. Nós não nos orgulhamos. Nós não definimos metas ambiciosas. Nós temos que escolher, senador Magno. Daqui a 20 anos, a gente quer estar onde está o Chile hoje ou a gente quer estar onde está a Coreia hoje? A gente escolheu, daqui a 20 anos, estar onde o Chile estava 20 anos atrás. Quando a gente olha os objetivos da educação brasileira, você vê que nós objetivamos para daqui a 20 anos os indicadores que o Chile tinha 20 anos atrás, ou a Argentina tinha 20 anos atrás. É uma vergonha. Aí tinha que ter como objetivo daqui a 20 anos estar igual à Coreia de hoje. Eu nem vou dizer a Coreia de daqui a 20 anos, mas pelo menos a Coreia de hoje. E a outra coisa importante que nós ouvimos é que há bons exemplos em cidades brasileiras, modestos, mais bons. Foi citada especialmente, citada a cidade de Foz do Iguaçu. Eu já visitei escolas maravilhosas, mas é uma por cidade, duas por cidade, três por cidade, não todas da cidade. E a gente precisa que sejam todas da cidade. Qual é a tarefa, portanto, da gente fazer o que deve? Além de ter os objetivos ambiciosos, é espalhar pelo Brasil as grandes experiências. E isso não se faz sem o governo federal. Não se faz sem a federalização da educação. Tem cidades no Brasil que gastam R$ 2.800 por aluno. E tem uma que gasta R$ 51 por aluno. R$ 51 por ano por aluno. Ou seja, 25 centavos por dia do ano letivo. Como é que a gente vai fazer com que essa cidade tenha o mesmo nível da outra, que gasta R$ 2.800, quando a gente vira gastar R$ 9.000 por ano por aluno? R$ 9.000 é o que a gente precisa para ter uma escola razoável, pagando bem ao professor. R$ 9.000. Essa cidade que mais gasta R$ 2.800, a menor R$ 51. Só federalizando, só fazer com que a escola dessa de cima e dessa de baixo sejam todas federais, como são Colégio Pedro II, institutos de aplicação, colégios militares e as escolas técnicas. Esse é o caminho que a gente tem. Mas para isso, aí eu concluo, não temos que escolher. Nós queremos melhorar ou revolucionar? Nós queremos ou não queremos fazer uma revolução no Brasil de tal maneira que possamos ter a educação do Brasil como uma das melhores do mundo? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que o Brasil parece que não quer responder da maneira certa. Foi dito na audiência pelo professor Paz de Barros que um dia o governo americano decidiu ir para a Lua. E o presidente da época, Kennedy, fez um discurso dizendo que em 10 anos iremos à Lua. Eles não tinham a menor ideia como é que se chegava na Lua. Ninguém tinha, ninguém sabia, mas definiu o projeto de chegar à Lua. Começou criando uma entidade que é a famosa NASA. Nós precisamos criar uma entidade que é o Ministério da Educação de Base, de tal maneira que o governo federal seja obrigado a se responsabilizar pela educação de base. Precisamos aprovar a PEC 32 que está no Senado, que diz que a responsabilidade pela educação é da União, não é do pobre município ou do pobre Estado. E precisamos dizer que nossos professores serão os melhores profissionais do país, escolhidos entre os melhores. Na Finlândia, que é um país exemplar, um professor passa 7 anos estudando e mais 3 de residência. No Brasil, nós passamos 3 estudantes e 0 de residência. O professor faz um concurso, no outro dia está dando aula. Se ninguém testasse aquele menino que passou no concurso, é capaz ou não de dar aula. Tem vocação ou não para dar aula. Sabe ou não se relacionar com as crianças. Nós não ligamos para isso. Lá na Coreia, os professores, esse aqui é chocante. Os professores estão entre os 10% melhores do ponto de vista de formação. No Brasil, nós, professores, estamos entre os 30% piores. Os outros 70% melhores escolhem outras profissões. São os que não passam no vestibular de direito, no vestibular de medicina, no vestibular de engenharia, no vestibular disso, que vai para pedagogia e para licenciatura, salvo alguns heróis que vão pela vocação, capaz de se sacrificar, capaz de abrir mão de salário, mas não segura muito tempo. E aí acontece o que a gente acontece no Brasil. Vão embora, abandonam as escolas. Nós temos que investir também para que esse professor, senadora Ana Amélia, ele realmente seja dedicado. Tem um dado chocante que foi dito ontem. Um dos conferencistas disse uma frase que é muito importante. Ele disse: não há falta de professor no Brasil, há falta do professor. Os professores não vão dar aula. 30% dos professores, foi dito lá, faltam as aulas. 30%. 30%, como uma média por escola. Isso é um absurdo. Porque o salário é baixo, porque as condições de trabalho são péssimas, porque as crianças não gostam do prédio, detestam a cadeira onde ficam sentadas as crianças, não aceitam o quadro negro, são violentas por isso, o professor é um sacrificado. Aí ele falta. Falta porque ele não é masoquista. Hoje, o professor que vai todo dia à aula, se não for um sacerdote total, tem alta dose de masoquismo. Gosta de sofrer, porque a escola é um pequeno inferno onde as pessoas passam o dia e onde nós jogamos nossas crianças. Isso a gente viu ontem. Nós temos que mudar isso, fazer com que os nossos professores se orgulhem, se animem e cada um deles vá contente para a escola. Isso a gente sabe como fazer. Salário, prédio bonito, equipamento moderno e respeito para eles. Não se faz isso se não for com recursos federais. Não se faz isso com recursos municipais, que, como eu disse aqui, tem uma cidade que gasta 2.800 por ano com criança e outra gasta 51. Não tem jeito se não igualar tudo isso. Finalmente, senador, nós estamos no momento de que percebemos hoje, estamos percebendo no Brasil a importância. E essa audiência de ontem serviu muito. Eu espero que a TV Senado ponha no ar aquela audiência, com aquelas três pessoas. E eu encerro dizendo uma coisa que eles falaram, que eu devia ter dito no meio. Se o professor é tão importante, a gente tem que tratar com importância. Por isso, não basta salário, basta isso. É preciso... Se o professor falta 30 dias, em média, por ano, é preciso tratar diferente o professor que não falta. Nós nos acostumamos a tratar todos iguais, os que se dedicam e os que não se dedicam. Os que têm boa formação e os que não têm. Não pode continuar assim. Nós damos medalha para quem corre rápido, para quem salta alto, para quem salta a distância, para quem nada rápido, e não damos um reconhecimento especial a um professor melhor do que o outro, porque os próprios professores parecem não querer, e eu duvido disso, acho que os professores querem, os sindicatos que não querem. Como não diferenciar um professor que não falta quando a média de falta é de 30 dias por ano? Como não reconhecer e prestigiar e premiar um professor cujos alunos aprendem a ler aos 5, 6 anos, de um outro que as crianças chegam aos 8 e não sabem ler? Escola é ruim, tem que melhorar. Mas um na escola ruim a criança aprende, outro naquela escola ruim a criança não aprende. E às vezes até na escola boa ela não aprende também. Por isso, ficou de ontem esse grande desafio. Vamos decidir, a gente quer ou a gente não quer revolucionar? Se quer, sabe-se como fazer. E o dinheiro existe, porque é isso que eu estou propondo, R$ 9.500 por mês a um professor de uma carreira nova, custaria no final de 20 anos 6,4% do PIB. Não precisa nem os 10. Gastando R$ 9.000 por ano com cada aluno, que hoje está em 2.000. Então, é possível. E é preciso. E uma audiência como aquela ajuda nisso. E eu espero que a TV Senado ponha no ar, que seria muito mais importante mostrar aquilo do que eu estar falando aqui. Por isso, senador, falei para fazer propaganda do que eu espero que a televisão Senado faça. Colocar no ar a audiência de ontem, onde três grandes pessoas, como Osíris Silva, o Paz de Barros e o Denis Masner, nos mostraram como é importante a educação para o desenvolvimento econômico. Muito obrigado, senhor presidente.